no debate. Muito obrigado.
Bem, portanto, falará depois do Sr. Secretário de Estado. A ideia é essa? Muito bem. Senhora Secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa, faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, era importante que a Assembleia da República demonstrasse maior preocupação sobre como iremos cumprir metas de redução e de reciclagem no curto prazo e das responsabilidades de cada um nesta matéria e não apenas as que cabem ao Governo. Até agora, salvo algumas exceções, não vejo essa preocupação. Antes, prefere-se politizar um tema sério para proveito próprio, lançando a confusão e a incerteza, porque afinal, não vamos cumprir metas de qualquer maneira, não é verdade? Gostaria de ouvir propostas sobre como melhor dissociar a tarifa do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do consumo da água. Gostaria de ouvir interesse da Assembleia da República em connosco perceber porque é que 2/3 dos municípios continuam sem cobrir os gastos com os serviços essenciais de ambiente contra o estipulado pela Lei das Finanças Locais, lei hoje aqui tão defendida pela direita, e contra os compromissos exigidos para obter fundos públicos e comunitários. Ou porque é que mais de 200 municípios têm tarifas sociais, mas só 1% das habitações têm acesso a estas tarifas, quando sabemos que há necessidades. Todas estas questões são importantes, mas não são matérias em que esta área governativa possa impor unilateralmente soluções, apesar de alertarmos várias vezes e de as queremos trabalhar, se de facto assim houver interesse. Dizer emergência climática não é olhar apenas para um setor, é deste trabalho também que é muito difícil. Mas e ao contrário do esperado, parece é que alguns deputados querem que se ignore o princípio do poluidor-pagador e se chame ao Estado o custo e a responsabilidade pelo tratamento da poluição e da produção de resíduos, sejam eles do indivíduo ou da empresa. E tal tem sido o foco dado pelos senhores deputados à TGR num diploma tão extenso e inovador que parecem não estar preocupados com o que estas metas irão exigir e parecem desconhecer ou ignorar as razões pelas quais este diploma se distingue pela positiva. De como estamos a reservar os 30% da TGR para investimentos nos municípios, de como estamos a apoiar por esta via as forças de segurança e de inspeção nas ações ambientais, a Gamaota, GNR, PSP, de como até 2025 as tarifas cobradas pelo serviço deixarão de estar associadas ao consumo da água, de como em 2024 teremos de ter uma rede para os biorresíduos, da simplificação do processo de classificação de resíduos para subproduto para mais fácil substituir matérias-primas, da proibição da deposição e aterro dos resíduos provenientes da recolha seletiva e biorresíduos. Enfim, são várias as medidas que este decreto-lei introduz e que rompem com o passado. Ao invés disso, continuamos aqui a falar de custos, de interesses, de aterro, ao invés de falarmos de redução, de reutilização e reciclagem. Se assim continuarmos, aconselho aos senhores deputados que comecem a discutir com os seus autarcas sobre quem estará disponível para acolher centrais de incineração e de aterros. Nós preferimos continuar a trabalhar para incentivar a economia circular e a descarbonização. Obrigado.
Para terminar, o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta, conforme sugeriu. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por aquilo que não aconteceu mais uma vez neste debate. O PSD não aproveitou a ocasião para dizer: vejam bem, privatizamos a EGF e correu tão bem. Exatamente. Mas algo aqui estranho ocorreu: é que o Sr. Deputado do PS, Hugo Pires, veio aqui vestir a camisola da privatização, defender as empresas privatizadas. Aliás, o PS em 2015 assinou um acordo com o Bloco de Esquerda para a nacionalização da EGF e agora vem aqui defender a privatização, como o PS mudou nestes anos. Bem, senhora Secretária de Estado, falou com muita confiança, com muita força, só há um problema. É a realidade. É que não há uma única meta que seja cumprida nos resíduos. As empresas, em particular as empresas privatizadas da GGF, são um desastre. E a senhora, a Secretária de Estado, vem aqui falar como se estivesse tudo bem, como se estivesse tudo a correr bem. Não está. Mas a frase-chave da senhora Secretária de Estado é que quer um setor com serviço contas certas. Bem, senhora Secretária de Estado, serviço contas certas para quem? Para a Motengil? Ou para as pessoas, nomeadamente na sua tarifa reduzida, na tarifa social, numa tarifa igual para quem vive no interior e não seja penalizado por isso, e também no contas certas nas metas. É que a Motengil pode ter contas certas no banco, mas nas metas e nas suas obrigações para com o país, para com as pessoas, tem só contas completamente erradas. Portanto, aquilo que nós esperávamos da senhora Secretária de Estado é que apoiasse as propostas que o Bloco aqui traz, para haver mais recolha seletiva, mais fluxos de resíduos, mais recolha porta a porta e que se possa reduzir os resíduos para aterro. Mas concluo, a senhora Secretária de Estado também vem aqui com uma desculpa. Vejam bem, O Governo nem quis nada disto. Isto é uma transposição que vem de uma norma europeia. Nós não temos nada a ver com isto. Não, é uma escolha do Governo que a norma europeia tinha que existiam normas e metas específicas para as garrafas reutilizáveis e o que o Governo foi e fez. Bem, quem decide não é o Governo sobre as metas, são as empresas. É a Coca-Cola, é o Pingo Doce. É o mercado que decide. Portanto, a decisão do Governo é dizer que a entrada de resíduos
para terminar.
É... Concluo. Que a entrada de resíduos no mercado é a Lagardère, como muito bem entendam, sem nenhum limite, que depois cá está o povo para pagar, nomeadamente na tarifa. A nossa escolha é diferente. É mudar a economia, responsabilizar as empresas produtoras e gestoras de resíduos, nomeadamente a Mota-Engil, e proteger as populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passarmos ao ponto 7, eu dou a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo para a leitura de três iniciativas legislativas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Informo a Câmara de que, no âmbito deste debate, deram entrada propostas de alteração à apreciação parlamentar número 36 da iniciativa do PSD, propostas de alteração à apreciação parlamentar número 38 da iniciativa do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução número 1145 de cessação de vigência da iniciativa do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos então no ponto 7, onde temos quatro iniciativas legislativas, uma do PCP, duas do Bloco de Esquerda e uma quarta do PAN. Todas elas relativas ao cálculo das compensações por cessação do contrato de trabalho, o despedimento e respectivas consequências. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Ferreira, do PCP.
Diana
Ferreira, peço desculpa. Sr. Deputado Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Começo por saudar os jovens trabalhadores que hoje saíram à rua numa ação nacional de luta promovida pela Interjovem, denunciando e rejeitando a precariedade, os baixos salários, o desemprego e reivindicando o emprego com direitos, a valorização dos salários, a estabilidade no emprego. Jovens trabalhadores tremendamente atingidos pela precariedade, vem ela revestida de contratos a prazo, falsos recibos verdes, trabalho à peça ou à hora, período experimental, trabalho temporário, outsourcing, bolsas, estágios ou plataformas digitais. Precariedade que é antecâmara do desemprego e instrumento para baixar salários, fragilizar a proteção social, impedir progressões nas carreiras, que semeia incerteza e instabilidade no futuro dos jovens trabalhadores. Jovens trabalhadores significativamente atingidos pelo desemprego, porque a sua realidade de precariedade significa também que são os primeiros a serem considerados descartáveis. E serão mais de 70 mil os jovens em situação de desemprego. Quase 432 mil desempregados registados no IFP, dados de fevereiro deste ano, mais 116 mil do que em fevereiro de 2020, mais 30 mil do que em dezembro de 2020. E mais de 50 mil destes trabalhadores têm menos de 25 anos. E muitos há que, estando em situação de desemprego, não têm registro nos centros de emprego. Em 2020, de acordo com os dados da DGERT, foram mais de 7.500 os trabalhadores despedidos com recurso ao despedimento coletivo. Nos dois primeiros meses do ano, foram iniciados 88 processos de despedimento coletivo. E nestes processos estão os processos da PCF em Felgueiras, atingindo mais de 400 trabalhadores, ou o segundo processo de despedimento coletivo da Eureste, que em seis meses fez dois despedimentos coletivos, depois de em 2020 ter recorrido ao layoff e atingindo mais de 260 trabalhadores, na sua esmagadora maioria, mulheres. Estes trabalhadores e muitos outros despedidos desde 2012 foram atirados para o desemprego com cortes nas indemnizações por despedimento, com cortes nos seus direitos. Hoje, despedir é mais fácil e mais barato. Foram oferecidas de mão beijada ao patronato indemnizações por despedimento a preço de saldo. Hoje, quem for despedido no âmbito de um despedimento coletivo tem direito a 12 dias de indemnização por cada ano de trabalho. Hoje, quem for despedido por caducidade de contrato tem direito a 18 dias de indemnização por cada ano de trabalho. Hoje, quem for despedido depois de 15, 20, 30 anos numa empresa, só tem considerados 12 anos de trabalho para a indemnização, ignorando-se para estes cálculos o restante tempo de trabalho. Hoje, quem quiser contestar o despedimento coletivo, quem quiser defender e lutar pelo seu posto de trabalho, pela sua reintegração, tem que abdicar da indemnização que é sua por direito, porque a lei presume que aceitar a indemnização é aceitar o despedimento por parte do trabalhador. Com o presente projeto de lei, o PCP corrige todas estas injustiças e repõe direitos dos trabalhadores que estão confrontados com os despedimentos, direitos que o atual momento, marcado pelo aumento do desemprego e de despedimentos coletivos, confirma que é urgente repor. Propomos nos montantes e regras de cálculo nas compensações por cessação e despedimento coletivo que seja considerado um mês de retribuição base e de eternidades por cada ano completo de antiguidade, sem qualquer limite máximo de anos para cálculo da compensação, porque todos os anos de trabalho devem contar para a indemnização. Garantimos que os trabalhadores podem contestar o despedimento de que são alvo e receber a indemnização por esse mesmo despedimento. É de uma profunda injustiça colocar os trabalhadores entre a espada e a parede, impondo-lhes, no momento de mais fragilidade, a escolha entre a indemnização ou a defesa do posto de trabalho. Senhor Presidente, senhores deputados, a revisão do Código de Trabalho em 2012 às mãos do PSD e CDS representou um ataque profundo aos direitos dos trabalhadores. Significou a imposição do trabalho forçado e gratuito, eliminou feriados, entretanto repostos pela luta dos trabalhadores e por proposta do PCP, reduziu dias de férias, cortou dias de descanso obrigatórios, extorquiu aos trabalhadores milhões de euros, promoveu a eliminação de dezenas de milhares de postos de trabalho, visou a diminuição de salários, agravou e generalizou o banco de horas, intensificou a desregulação de horários de trabalho, colocou em causa a articulação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar, promoveu o aumento da precariedade, constituiu um forte ataque à contratação coletiva e promoveu os despedimentos. E se PSD e CDS mearam precariedade, exploração e empobrecimento com estas alterações, o PS, em 2019, não quis reverter a situação e não foi por falta de propostas do PCP que tal não aconteceu. Sem prejuízo de outras medidas, muitas das quais o PCP tem proposto, alteração dos critérios e dos requisitos para os despedimentos, medidas para travar os despedimentos especialmente no atual contexto, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, a defesa dos postos de trabalho, a valorização geral dos salários e o reforço da proteção social, importa também repor e reforçar os direitos de indemnização por despedimento aos homens e mulheres trabalhadoras confrontados hoje com esta situação. É isto que aqui propomos, porque o reconhecimento e a valorização dos trabalhadores e dos seus direitos são centrais num caminho de progresso e de justiça social.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para a apresentação das duas iniciativas legislativas. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É muito difícil de compreender que em plena crise pandémica se mantenham nos despedimentos as regras e os cortes da Troika. No momento em que tantas pessoas estão a perder o emprego, manter essas normas que tiveram como objetivo facilitar os despedimentos e embaraçá-los significativamente, cortando para menos de metade o valor das compensações devidas aos trabalhadores, é um erro político, é uma escolha que toma o partido dos mais fortes, é uma subordinação ao desequilíbrio a favor dos patrões, é um pacto com uma das heranças mais negativas da austeridade no Código de Trabalho. Sobre esta matéria, como é sabido, não tem havido acordo possível entre a esquerda e o Partido Socialista. Seja por convicção ideológica, seja por obediência europeia, o Governo tem-se mostrado irredutível na manutenção destes cortes. E nem sequer esteve disponível na negociação do último orçamento para dar um pequeno passo na direção da justiça e do equilíbrio, como chegámos a propor, e recuperar pelo menos os 20 dias de compensação por cada ano de trabalho quando um contrato chega ao fim. Os despedimentos baratos, estes cortes de 30 para 12 dias, quando temos dezenas de milhares de contratos precários que acabam e centenas de despedimentos coletivos, é um castigo indecente na vida de quem vive do seu trabalho. Mas além desta questão que é relativa ao valor das compensações, discutimos hoje uma outra matéria. E essa outra matéria, senhoras e senhores deputados, diz respeito, como diria o professor Jorge Leite, não apenas à carteira e à desvalorização económica do trabalhador, mas à consciência, à liberdade e à consideração pela própria pessoa do trabalhador. Foi a 8 de abril de 1999 que este Parlamento aprovou uma proposta de lei apresentada por António Guterres, então Primeiro-Ministro, e por Ferro Rodrigues, então Ministro do Trabalho, para pôr fim a uma norma que amordaçava os trabalhadores, aquela que determinava que o recebimento pelo trabalhador de uma compensação